Muito se tem falado nos efeitos do novo coronavírus na indústria, nas pequenas empresas e no orçamento das famílias. E no campo, qual é o impacto? Quais são as perspectivas do agronegócio num cenário pós-pandemia? Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado procura responder a essas perguntas e nós convidamos para conversar conosco sobre este assunto o autor do estudo, o consultor do Senado, Fernando Lagares. Ele, além de consultor do Senado, é mestre em economia do setor público pela UNB, Universidade de Brasília. Fernando, bom dia, obrigado por ter atendido ao nosso convite.
Bom dia, Gesiel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado em todo o Brasil.
Fernando, na pandemia de Covid-19, o destaque no noticiário tem sido a mudança na rotina nas cidades. Dificilmente a gente vê algo sobre a situação no campo nesse momento de pandemia. Como é que o coronavírus tem afetado o agronegócio, que é fortíssimo e tem um peso muito grande no nosso PIB?
Bem, Gesiel, a gente realmente passa por uma situação que nunca foi vista, pelo menos no último século. Hoje o Brasil está chegando a cerca de 120 mil casos e vai ultrapassar 8 mil óbitos. E afeta toda a economia, não só a industrial, a área de serviço, como o agronegócio. O que acontece é o seguinte, hoje o Brasil vai alcançar, infelizmente, mais de 3% dos casos de Covid. E o impacto no agronegócio, ele é diferenciado. Porque o que acontece? A gente tem que primeiro caracterizar do que a gente está falando. O agronegócio hoje ele responde por 20% do PIB brasileiro, mais do que um em cada cinco empregos, promove um superávit de mais de 100 bilhões de dólares na nossa balança comercial, sendo que a brasileira é apenas de 9. Então, ele está inserido umbilicalmente no sistema produtivo brasileiro. Essa é a caracterização do agro. No entanto, com a pandemia, um conjunto grande de efeitos tem ocorrido no modo de produção. Só para se ter uma ideia, os setores que conseguiram fazer a negociação prévia dos seus produtos que terão menos impacto. Por exemplo, os contratos de longo prazo e negociação antecipada, por exemplo, de soja e demanda e produtos com demandas aquecidas complementares, teriam um impacto menor. No entanto, outros setores, como de frutas, legumes, vegetais, flores, produtos orgânicos, são muito sensíveis ao isolamento social e às medidas de contenção que são essenciais para combater o espalhamento do vírus. Isso se aplica também, em certa escala, para o setor de lácteos. Em resumo, a parte proteína animal, que está com demanda aquecida, inclusive problemas anteriores à própria pandemia, que respeito à Ásia, em relação à peste suína africana, vai continuar o que se espera que continue tendo um bom desempenho. A parte de proteína animal, a parte de grãos e teria um efeito mais negativo aos produtos perecíveis. Em relação aos produtos sucroenergéticos, e isso hoje, e também incluindo o milho, que é utilizado em certo sentido para a produção de energia, vai depender da redução de produção mundial de petróleo. Esse é o panorama do agronegócio de um modo geral.
Fernando, eu tenho observado, me corrija se eu estiver errado, com relação à questão do agronegócio, há uma similaridade com o que está acontecendo também na indústria e, de certa forma, no comércio. Ou seja, os grandes industriais ou os grandes comerciantes que têm uma capacidade maior de resistir à economia estão passando pela pandemia de uma forma um pouco menos trágica. Enquanto que os pequenos comerciantes, no caso do comércio, e pequenos industriais, passam com maior dificuldade. Isso no agronegócio também tem acontecido, ou seja, aqueles grandes exportadores que têm uma parte da receita em dólar, que já têm acesso ao crédito, me parece que passam com menos dificuldade, mas a situação dos pequenos agricultores, porque você falou aí na ponta lá, por exemplo, as CEASAs, os centros de abastecimento, estão todos fechados, não tem feira. Esses pequenos agricultores que geralmente abastecem esses centros de abastecimento não têm condição de entregar a mercadoria porque não está tendo comércio. E a situação deles me parece que é mais complicada nessa pandemia. Existe essa similaridade?
Bem, Gisiel, o senhor conseguiu fazer uma boa captação de um fenômeno que é diferenciado na economia. O agronegócio ele é muito pulverizado, ele tem um conjunto grande de atores, as cadeias de integração elas variam muito, então realmente a tendência é que ocorra exatamente o que o senhor acaba de descrever. Perceba como é complexo a análise dos dados. O PIB do agronegócio havia uma previsão de crescimento maior do que vai ocorrer. Mas para 2020, a estimativa é que o PIB do agronegócio, mesmo com essa pandemia, mesmo com a situação extremamente complicada, cresça em 2,5%. Ou seja, continua sendo um motor muito importante da economia. As exportações, como o senhor pontuou bem, no primeiro quadrimestre ela cresceu 17,5%. Então, se olhar apenas esse quadro, o agronegócio está indo muito bem durante a crise, está reagindo de forma positiva. No entanto, a gente tem que realmente observar que não são todos que participam com a mesma musculatura nessa cadeia produtiva. E os pequenos produtores e também aqueles que trabalham com produtos perecíveis, hortifrutos e granjeiros, têm sofrido mais. Nesse sentido, é importante que o Estado realmente implante políticas compensatórias, que ele prorrogue as dívidas que estejam vencendo, porque essas pessoas são muito mais sensíveis, porque perderam renda, porque têm menos capacidade de arcar com prejuízos localizados. Então, a implantação de políticas compensatórias num momento como esse, até mesmo no agronegócio que vamos dizer assim, o motor da economia brasileira, ele é necessário sim para atender aquelas pessoas que têm maiores vulnerabilidades.
Você acredita que as ajudas aprovadas até agora pelo Congresso, tem um pacotão aprovado aí no último sábado, contemplam o agronegócio?
Sempre a gente tem que fazer a diferenciação e fazer complementações. Eu acho o seguinte, as duas medidas provisórias, tanto a prorrogação dos contratos do Ministério da Agricultura, regularização fundiária, ela cria um ambiente positivo. No entanto, eu entendo que o Senado Federal está sensível, o Congresso Nacional está sensível e que medidas complementares terão que ser adotadas, principalmente porque a gente tem que continuar trabalhando, porque o nosso desafio é, assim que passar, e essa pandemia vai passar, o Brasil vai vencer isso, o mundo vai passar, a gente vai ter que fornecer produtos para a Ásia, que tem grande demanda, para o Oriente Médio, que são os dois grandes focos, e a África, que está tendo um grande crescimento de renda. Hoje, eu acredito que ainda vão ser discutidas outras medidas e, pontualmente, serão corrigidas à medida que foram identificados problemas para que não haja descontinuidade no sistema de financiamento, de logística e de produção do agronegócio brasileiro.
Fernando Lagares, consultor do Senado e mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília, conversando com a gente aqui no Conexão Senado sobre os efeitos do novo coronavírus, principalmente no agronegócio e as perspectivas desse cenário pós-pandemia. Fernando, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia.
Bom dia, muito obrigado. Deixo um abraço fraternal da consultoria legislativa do Senado Federal a todos os ouvintes do Brasil.
Muito obrigado. Esse foi Fernando Lagares e a gente conversou sobre os efeitos do novo coronavírus no agronegócio. Como o Fernando Lagares, que é consultor do Senado, especialista em agronegócio, falou, PIB brasileiro, 20%, mais de 20% do produto interno bruto, ou seja, de toda a riqueza que o Brasil produz, vem do agronegócio e ele conversou com a gente exatamente sobre os problemas que o coronavírus tem causado aí neste setor.